Em 2013, fiz um programa chamado Dias Sombrios, no qual eu falava dos conflitos crescentes no Brasil, da incapacidade das pessoas em aceitar quem pensa diferente, do uso do rótulo fascista como se fosse bobo ou tonto. Aquele programa inspirou um outro em 2014, Simpatia pelo Diabo, que eu vou revisitar hoje. Olha, já se vão 8 anos. De lá para cá, saímos do bate-boca para o cancelamento, das sombras para as trevas, num crescendo de intolerância que continua dividindo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Olha, já me perguntaram, e eu respondi num episódio anterior, vou fazê-lo aqui outra vez. Por que revisitar episódios antigos? Porque são temas não datados, que ficam para trás, esquecidos num feed, como se fosse assunto antigo. E não é. O assunto é atual. Os problemas apontados continuam acontecendo, até mesmo evoluindo. Por isso, revisitar o que foi dito, refrescar as ideias é um exercício fundamental. Além do que, a revisita nos proporciona uma comparação entre o período em que o episódio foi publicado e estes dias. Vem cá, a gente evoluiu? A gente involuiu? E o que fazer a respeito, hein? O programa de hoje tem essa proposta. E quando terminar de ouvi-lo, você entenderá o porquê da revisita. Vamos a ele? Mas antes...
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano e toda a fabulosa equipe aí do nosso Café Brasil. Aqui ouvindo o último programa aqui, homenagem ao Alaor, seu amigo, né? Eu acho que todos lembram dos amigos que se foram nesse momento, dos familiares e todos aqueles que deram uma presença muito grande na vida da gente. Bom, Luciano, essa semana nós perdemos aí o grande Olavo de Carvalho. Eu fui aluno durante um tempo, fiz o COF durante 6 meses, curso online de filosofia, pois vi que eu estava muito aquém, né, do que ele falava, e fui para a literatura básica que ele sempre passou. Então passei praticamente 3 anos lendo para poder voltar agora, para pegar as aulas ao vivo do professor, e infelizmente eu atrasei. Mas o que ele está deixando aqui para a gente é um grande legado, um legado para a população brasileira. São inúmeros alunos que se desenvolveram e tomaram até suas vertentes paralelas junto aí aos ensinamentos do professor. E a nossa história é feita de pessoas que fazem diferença. E lá em 2014... 2015, eu conheci os podcasts através do meu sobrinho, e dos podcasts eu fui para o Café Brasil, e eu posso ter certeza, eu tenho uma certeza disso, que sim, o trabalho que o Olavo fez e vai continuar gerando frutos, o trabalho que o Luciano Pires faz, e agora com esse novo projeto do Café com Leite, que eu achei incrível, eu já passei para minha filha, que tem 11 anos, que já ouviu vários episódios com a gente em tantas viagens, que no último que ela ouviu, que eu, no carro, ela estava lá assim, eu ouvindo ela de olhinho aberto, prestando atenção, que foi sobre o CDC, já passei para ela também. Eu tenho certeza que essa semente que você plantou há anos atrás, o Brasil também está colhendo. Então é feito de várias pessoas, de vários homens que fazem a história e estão servindo a nossa pátria, a nossa nação, cada um da sua forma. Então, obrigado professor Olavo, obrigado Luciano Pires e todos aqueles que contribuem para melhorar o nosso país. Um abraço. Roberto de Santa Helena de Goiás.
Grande Roberto, olha, obrigado pelo comentário, viu? Pois é, o Olavo de Carvalho se foi e deixou um legado. É uma pena que pela polarização muita gente deixou de aproveitar as referências que ele divulgou, preferindo se apegar à caricatura. Esse é o preço da divisão, viu? Eu fico feliz que você tenha tirado proveito e profundamente honrado por me colocar como alguém que também está construindo algo positivo com o Café Brasil. Tem gente que jura que não, viu? Mas quer saber, cara, dane-se. Eu foco em quem gosta do meu trabalho. está disposto a construir um país em vez de destruir reputações. A consequência desse pensamento destrutivo eu vou discutir no programa de hoje. Grande abraço. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br. Lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Com o delicioso picolé Bubben, você garante diversão vitaminada para toda a galerinha. Em cada palito, um irresistível sorvete de morango, tipo queijo petit suisse, com cobertura especial sabor banana, que só a Perfeito tem. Perfeito tem dois T's. Lembre-se sempre, confira todos os detalhes em perfeito.com.br. Tá se aguentando aí? É difícil, cara. Vai lá no site, dá uma olhada. Acompanha no Instagram, cara. Instagram é enlouquecedor. Lala, como é que é?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Foi na paróquia de Naval Morales. Seguraram o padre. Estás preso, velhinho. E o ancião suspira. Seja o que Deus quiser. Outro miliciano, era um miliciano, pergunta: Estás com medo, padre? Responde: Quero sofrer pelo Cristo. Os milicianos riam, sem nenhuma maldade. Batiam nas costas do sacerdote: Pois morrerás como Cristo. Em seguida disseram: Tire a roupa, amigo, ou tens vergonha? Olha as caras que o cercam. Tudo? E os outros, tudo. O padre vai se despindo e de repente para. Pergunta súplice. Basta? E o chefe diz, e não isento de doçura, eu disse tudo. E tirou tudo. Alguém faz o comentário. Como tu és magro, hein, velho? De fato, o ancião era um esqueleto com um leve, diáfano revestimento de pele. Foi açoitado furiosamente. Perguntaram. Não choras, padre? Arquejou. Estou chorando. As lágrimas caíam-lhe de quatro em quatro. Por fim, os homens cansaram-se de bater. Resmungavam. O velho não grita, não geme. Houve um momento em que um dos milicianos teve uma dúvida. Padre, vamos fazer um trato. Blasfemas e serás perdoado. E o padre responde. Sou eu quem os perdoa e abençoa. E repetiu. Quero sofrer como Cristo. Os milicianos se juntam num canto e discutem. Como matar o padre? Eis a questão. E um deles voltou. Padre, vamos te crucificar. Estende as duas mãos crispadas. Obrigado, obrigado. Mas três ou quatro milicianos esbravejaram. Vamos acabar com isso. Realmente, fazer uma cruz dava trabalho. A maioria optou pelo fuzilamento. Fuzila-se e pronto. Puxaram o padre nu. Vamos te fuzilar. Anda. O velho tinha um último pedido. Quero ser fuzilado de frente para vocês, pelo amor de Deus, de frente para vocês. E repetia, quero morrer abençoando vocês. Atracou-se a um miliciano, escorregou ao longo de seu corpo, abraçou-se às suas pernas, soluçava, de frente para vocês, de frente, de frente, de frente. Levou seus últimos cachações terrenos. Sai para lá, velho. Ficou de frente. Quando viu os fuzis apontados, esganiçou-se. Eu perdoo vocês, eu abençoo vocês, eu amo vocês, amo, amo. E os milicianos atiraram. Um tiro na cara, outro no peito, outro no ventre, outro não sei onde. E ficou lá, horas, varado de balas, aquele cadáver tão magro e tão nu.
Wash his hands.
Está ouvindo o clássico Sympathy for the Devil, numa versão maravilhosa de Gayle Swanson, cantora e compositora de Maui, uma ilha que faz parte do arquipélago havaiano. Gayle é uma artista que canta como cantavam os artistas dos anos 70, cara. Sabe onde é que você ouve Gayle Swanson, hein? É aqui, ó, no Café Brasil. Please meet you. Bom, vamos então voltar ao relato do fuzilamento do padre de Naval Morales. Esse é um episódio da Guerra Civil Espanhola. Iguais a esse e piores do que esse, ainda mais hediondos, houve milhares, houve milhões. De parte a parte acontecia tudo. Matava-se, violava-se, enforcava-se, sangrava-se sem nenhum ódio e até sem nenhuma irritação. O padre de Naval Morales teria escapado se tivesse dito um palavrão contra Deus ou contra a Virgem Maria e sairia com vida e ninguém lhe tocaria num fio de cabelo. Contei o episódio do sacerdote e proponho ao ouvinte: façamos de conta que isso vai acontecer no Brasil de nossos dias. Não é mais a Guerra Civil Espanhola, nem Espanha, nem Naval Morales. É a Guerra Civil Brasileira. A toda hora, em toda parte, brasileiros fazem apelos à Guerra Civil. Há muita gente interessada em que os brasileiros bebam o sangue uns dos outros. E vamos admitir que, tão solicitada, tão sonhada, a Guerra Civil venha a explodir no Brasil. Sei que estou aqui sugerindo uma fantasia cruel, mas vamos lá. Tiremos de cena os milicianos. Somos agora nós, brasileiros, cariocas, paulistas, gaúchos, pernambucanos ou lá o que seja, quem prende um padre bem velhinho como o de Naval Morales. Vejam o nosso Patrício rosnando: velho, fica nu, velho. Algum ouvinte há de pedir licença para uma parte e eu respondo: pois não. E o ouvinte, enfático: mas nós somos brasileiros. Ledo engano. Ou, por outra: nós somos brasileiros, sim, mas os espanhóis também eram espanhóis. E os americanos eram americanos. E os franceses eram franceses. E os chineses eram chineses. Mas aqui começa o pavoroso mistério da condição humana. Quando um povo chega à Guerra Civil, ninguém é mais brasileiro. Ninguém é mais francês. Ninguém é mais americano ou cubano. Cada qual é o anti-homem, a anti-pessoa, o anticristo, o antitudo. Nós ouvimos falar em Guernica, a cidade espanhola que sofreu um trágico bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola. Pelo amor de Deus, não sejamos cínicos. Na Guerra Civil, cada lado faz uma Guernica em cima do outro. São massas de canalhas contra massas de canalhas. Cada uma de nossas inocentes passeatas propõe Cuba, propõe Vietnã, propõe a matança espanhola, propõe a linha chinesa e etc. E isso sem nenhuma sutileza, da maneira mais límpida, líquida, taxativa. As passeatas picham os muros, confessando suas intenções. Até há bem pouco, A história tinha nos feito o favor de não testar a nossa crueldade. Eu próprio escrevi certa vez, com certa humilhação de subdesenvolvido, nunca tivemos um vampiro. Mas eu vejo muita gente querendo beber sangue como groselha. E já o mito da nossa bondade começa a ruir. Em São Paulo, massacraram um oficial americano porque era americano. A vítima estava com o filho, um garotinho. O filho foi testemunha auditiva e ocular do fuzilamento do pai. E quem fez esse crime de uma irracionalidade apavorante não foi chinês, nem espanhol, nem tirolês. Foi um brasileiro. Portanto, convém desconfiar dos nossos bons sentimentos. Mas voltemos à história que a parte do ouvinte interrompeu. O padre velhinho, de 80 anos ou mais, está nu. A 10 passos, ou 15, estamos nós, de fuzil apontado. Veja bem, nós, brasileiros, torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, massacrando um velhinho magro, santo e nu. Queremos sangue. O brasileiro tem suas trevas interiores. Convém não provocá-las. Ninguém sabe o que existe lá dentro. Sim, ninguém sonha com as fúrias que estão por baixo das trevas. A partir do momento em que se instala o terrorismo no Brasil, tudo o mais é possível. E nós, brasileiros, estamos brincando com a nossa irracionalidade. Ainda domingo, li um espantoso editorial sobre o assassinato do oficial americano. Lá está dito que foi obra da direita. Meu Deus, deixamos de raciocinar. Os esquerdas levam anos promovendo aos urros o seu ódio aos Estados Unidos. E vem um jornal e diz que foi a direita a assassina. Ninguém entende mais nada e nem há nada para entender. Mas eu não vou acabar sem referir a um outro episódio da Guerra Civil Espanhola. Prenderam uma freira que, por infelicidade, era mocinha. Se tivesse 85 anos, seria apenas fuzilada. Mas eu repito, era mocinha. Um miliciano pergunta-lhe: queres casar comigo? Não quis. Então, ele tomou-lhe o rosário e enfiou-lhe no ouvido as contas do rosário. Em seguida, bateu-lhe na orelha com a mão aberta até arrebentar-lhe os tímpanos. Ato contínuo, fez o mesmo na outra orelha. E, por fim, a violou. Transfiram o mesmo fato para o Brasil dos nossos dias. As nossas classes dominantes estão encantadas com a letra de Vandré. Há granfinas que a cantam, deliciadas, como se cada qual fosse a própria Dolores Ibárruri, a passionária. É uma pose, claro, mas uma pose pode comprometer ao infinito. Em caso de guerra civil, prendem a capa de manchete. Um sujeito pergunta: queres casar comigo? Não. O revolucionário faz o seguinte: enfia-lhe pedrinhas no ouvido. Depois dá murros na orelha. Os tímpanos explodem. Faz o mesmo na outra orelha. E depois... paro aqui. Com algumas pequenas adaptações, esse texto é de Nelson Rodrigues, publicado em outubro de 1968. Então, hein, cara? Nelson Rodrigues pintando um quadro sombrio mais de meio século atrás. Em alguns momentos até parece que ele falava desses nossos dias sombrios, não é? Pois é, cara. Em 2014, durante um quebra-quebra que se seguiu às chamadas manifestações populares no Rio de Janeiro, dois inconsequentes acenderam um rojão que foi explodir junto à cabeça de Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes, que documentava a confusão. O cinegrafista morreu, e o que se seguiu foi uma polêmica insana sobre responsabilidades, criminosos, jovens inocentes, fascistas, outra vez, intolerância, etc, etc. Eu confesso que eu fiquei assustado. Em alguns momentos, parecia que eu estava num filme italiano dos anos 60, daqueles de Pasolini, ou até mesmo Fellini, onde imperava um certo realismo fantástico. Não parecia ser real aquela discussão. Havia um brasileiro morto e se discutiam questões acessórias. Bem, o escritor Rui Castro escreveu um texto chamado Trevas dos Brasileiros, publicado na Folha de São Paulo. é conveniente trazê-lo para esta nossa reflexão. Ao fundo você está ouvindo La Passionaria, com o baixo de Charlie Hayden e o violão de Antonio Fortioni. Nelson Rodrigues, numa crônica dos anos 60, falou de um inglês de passagem pelo Rio. Ao lhe perguntarem que característica identificava no brasileiro, o visitante espiou em volta e declarou a cordialidade. Referia-se às pessoas que, nas ruas, se dirigiam umas às outras como se se conhecessem, fossem íntimas e se estimassem, embora nunca se tivessem visto. Nelson fez isso um artigo, mas talvez não partilhasse da ideia do inglês, ou não de todo, porque em outra crônica, pouco depois, escreveu: o brasileiro tem suas trevas interiores, convém não provocá-las, ninguém sabe o que existe lá dentro. Mas se não sabíamos como era o brasileiro por dentro, não é por falta de exemplos que estamos deixando de saber. Nosso passado recente inclui prisioneiros metralhados a centenas numa cadeia, homens fritando seus semelhantes em micro-ondas nas favelas, ou abatendo helicópteros com fuzis. Chacinas são vistas como faxinas. Outros degolam companheiros de cela, chutam cabeças de adversários caídos nas arquibancadas, agridem moradores de rua e gays e vão às ruas para destruir, queimar, matar. Conheci Santiago Andrade, o cinegrafista morto pelos Black Blocs. Durante anos, veio semanalmente ao meu apartamento com o produtor João Paulo Duarte para gravar uma coluna diária que eu fazia na TV Band News. Era grande profissional e pessoa. Insistia no melhor enquadramento, melhor som, melhor luz. Se por minha culpa tivéssemos de refazer cada coluna duas ou três vezes, era com ele mesmo. Santiago foi vítima desses brasileiros que estão pondo suas trevas para fora. Há algo de monstruoso em quem dispara um rojão em meio a uma multidão. Indiferente ao que pode acontecer, alguém fracassou na formação desses indivíduos. Não somos cordiais, somos cruéis. E é bom que o mundo se cuide a nosso respeito. É, cara, pesado esse texto do Rui Castro. Olha, eu não sei você, mas eu estou a cada dia mais indignado. Eu não aceito esse rótulo de cruel, ou de fascista, ou de bandido, ou de intolerante. Eu não sou assim, cara. Eu acho que você também não é. Mas temos visto a crescente elevação da intolerância. Gente tem sido linchada virtualmente. Alguns já foram parar na cadeia, cara. Quanto falta para repetirmos o fuzilamento do padre de Naval Morales? Ah, você acha que eu estou exagerando, é? Eu não estou, não. Eu estou avisando. O brasileiro tem suas trevas interiores. Convém não provocá-las. Ninguém sabe o que existe lá dentro. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Stood around St. Petersburg when I saw it was
E assim então, ao som de Sympathy for the Devil com os Rolling Stones, numa versão que os caras chamam de 8D áudio, que vamos saindo assim meio preocupados. Olha, cara, não mexe com o diabo não, viu? É ele quem tem as chaves para nossas trevas interiores. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos levar um cafezinho ao vivo até você? Olha, tem mais, tem muito mais de onde veio esse conteúdo aqui. Acesse mundocafebrasil.com, venha para o nosso ecossistema. Ali você pode consumir conteúdo de primeira linha, mas pode fazer mais. Você pode se tornar um assinante e ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui, que chega de forma independente. Cara, nós não estamos aqui conectados a nenhum grande portal, não tem ninguém por trás. O trabalho da gente é produzido de forma absolutamente independente, cara. O que significa que nós temos que encontrar fontes para remunerar esse trabalho e poder continuar fazendo. E você, tornando-se um assinante, é parte ativa do sistema. É parte ativa desse jogo. Venha, mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase dele, é claro, Nelson Rodrigues. Antigamente o silêncio era dos imbecis, hoje são os melhores que emudecem. O grito, a ênfase, o gesto, o punho cerrado estão com os idiotas de ambos os sexos.
Café Brasil. Rádio das Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?